Portuguesa não teria time para o Campeonato Paulista, comprou a boa fé e assim, isso me preocupa, porque não tem nem estatuto, a SAF, o estatuto da SAF não passou pela Portuguesa. E aí você pega, assim, o resultado esportivo não é um resultado bom, a gente não pode se conformar com isso. Eu não estou conformado. Ela, a SAF fez um... É, vamos lá. Ela fez um Campeonato Paulista igual o de 2024. Nem passou da primeira fase. No ano passado, retrasado, a gente passou da primeira... No ano passado, a gente passou da primeira fase. Copa do Brasil, a gente caiu. No início. Anunciou que era a maior folha de pagamento da Série D... E caiu no mata-mata. Né? Então, assim, sendo que dos quatro clubes que subiram, dois, Fernandinho, são SAFs de primeiro ano também. O Santa Cruz e o Balsas. E ninguém cobra. Ninguém tá, assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Ele anuncia que investiu 45 milhões. 45 milhões, isso me dá uma folha de 4 milhões mês, 3 milhões mês. A folha do Mirassol é 2 milhões e 800. Gente, e tá tudo bem? Então, assim, por isso que, assim, como é que a gente vai se envolver num negócio que tá assinado, tá... Então, não pode ter a desculpa da gente querer fazer confusão, mas a gente tem que falar a verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar a verdade, dor quem doer. E a gente tá aqui para esclarecer e falar a verdade, e eu te agradeço muito a oportunidade.
Qual que é a alternativa, Armando, para tentar reverter essa situação? Judicialização, contestação do contrato assinado, há possibilidade de vitória jurídica nisso? Porque acaba se criando um impasse, né? Apesar de legalmente estar andando a SAF, tanto é que a Portuguesa está funcionando, mas ao mesmo tempo tem essa insatisfação aí. Que medida pode ser feita? Vocês pretendem, o seu grupo de oposição aí pretende fazer alguma coisa?
Não, o que a gente tem que fazer, Fernando, é ter um conselho atuante, porque a gente tem que cobrar os números, os balanços, os resultados, simples assim. Aí... se a Revi saiu, a Reag, quem vai ficar no lugar da Revi? O contrato está comprometido, a gente não tem nenhum pensamento de judicializar isso, de romper isso, até porque a Portuguesa hoje precisa da SAF e eu sou a favor da SAF. E você sabe que com a nova
lei tributária,
a associação vai sofrer muito.
Sim, vai aumentar a carga tributária. Eu estava conversando agora com o Moisés Assaé, que é um especialista em finanças do esporte, e é até uma maneira que o governo encontrou para incentivar a SAF, né? Porque você vai ter o mesmo benefício que existia antes com a associação desportiva sem fins lucrativos, e a associação sem fim lucrativo vai pagar o imposto, pode chegar até 27%.
Exatamente. Então, você veja, a administradora judicial soltou 11 balanços. Todos eles preocupantes, mas muito preocupantes. E a gente não tem uma reunião no conselho para tratar isso. Está tudo bem. E se não sair a RJ? E se sair a RJ, Fernandinho, e a SAF não tem condições financeiras de pagar a RJ?
A RJ, sabe, que o senhor diz, é para quem está em casa entender, a recuperação judicial, né?
Se a SAF não tiver condições, provar que tem condições financeiras de pagar, quem vai pagar são os dirigentes. São os conselheiros.
Eu vi outro dia, o senhor me perdoe, o Corinthians fez essa solicitação e foi negado, e a argumentação, não sei se vai servir de jurisprudência ou não, é que o clube de futebol é responsável, em grosso modo, pelas dívidas que ele arcou. Não encaixa a recuperação judicial no escopo da lei.
E a gente ainda coloca pro juiz da recuperação judicial um balanço que foi reprovado. Então, assim, a gente precisa buscar a verdade. A presidência se acomodou com o errado.
Mas a responsabilidade não é dos próprios membros da Portuguesa? A SAF, me perdoe, a SAF ela é uma consequência que acabou aprovada. Até aí me passa a impressão que está tudo dentro do acordado, do conforme. Eles estão cumprindo o que foi acordado. Existe aí uma divergência, que o senhor está me dizendo que não cumpriram com os investimentos, com os resultados prometidos, mas de qualquer maneira ela está respaldada porque a própria Portuguesa avalizou, né?
Não, esse contrato que ele foi assinado, nenhum dos órgãos avalizou. O que a gente avalizou foi a aprovação da SAF. foi um atropelamento que teve e isso passou
na época do Castanheira?
Pelo Castanheira,
que é o antigo presidente.
E pela equipe dele, equipe jurídica dele, o doutor Leandro, até no organograma da administradora judicial, o doutor Leandro é o vice jurídico. Ele acompanhou isso desde o começo. Então, quando o pessoal fala, mas está atrasada a obra do estádio porque a prefeitura... Não, lá atrás o COF apontou, junto com o doutor Sérgio Rodrigues do Cruzeiro, que fez a consultoria, que devia ter consultado a área pública. É o que eu digo, ninguém faz um negócio em 40 dias. Então é mentira isso. Eu tive a curiosidade de fazer um manifesto à prefeitura, Fernandinho, à procuradoria de Fernandinho. Não tem nenhum pedido, nenhum estudo, zero estudos no SMUL, que é a Secretaria de Urbanismo da prefeitura. Nenhum pedido de estudo, de projeto, nada. Um projeto de 1 bilhão, uma movimentação daquela na Marginal Tietê, que é o que interessa a eles, né? E, assim, eu não admito perder, como sou conselheiro e sócio há muitos anos, meu pai, poxa, e o avô do doutor Leandro aí, que foi o doutor Oswaldo, que é o maior presidente que a gente já teve, se incomoda com isso, eu tenho certeza, onde quer que ele esteja, de a gente perder o patrimônio.
Ele participou com a gente no início do programa, falou em inúmeras situações, ele apontou, não quero colocar palavras na boca do Leandro Duarte, mas ele apontou a SAF como um benefício, não como um prejuízo para a Portuguesa. A ideia justamente é esclarecer isso para quem mais interessa, que é o sócio e o torcedor da Portuguesa, claro. Que é uma situação que realmente torna-se a situação da Portuguesa, já está difícil, ela fica pior com esse impasse.
Como é que um cara diz, Fernando, que ele fez em 1 ano mais do que a gente fez em 100 anos. Pelo amor de Deus, que desrespeito a um clube centenário que foi campeão paulista, que revelou mais de 23 jogadores para a seleção brasileira, né? Que tem copinha, tem história. A gente não pode se acomodar com pouco.
O problema é uma insatisfação, eu entendo, mas é um problema que o clube é legalmente...
Eu sou a favor da SAF, mas a SAF tem que ser uma SAF decente, uma SAF... cumpra o que foi, que está contratualmente comprometido, que dê resultados dentro de campo.
Mas eu acredito, não tem instrumentos para cobrar esses resultados, não está documentado, não tem instrumentos legais para isso?
Exatamente, Fernando, não tem. Não tem cláusula, não tem penalidade, nada.
O problema é que eu vejo a distância, pelo que eu deprendo da conversa do Leandro e agora com o Armando Gonçalves, é que a própria Portuguesa, se está insatisfeita, ela que criou essa situação no dia que ela aprovou esse contrato com a SAF, sem as salvaguardas que o senhor aponta aí, Armando, que seriam necessárias.
É isso aí, perfeito.
Mas não vai ter como resolver, a não ser judicializando, que você disse que não quer, porque talvez a Portuguesa seja mais uma vez prejudicada, segundo a sua visão do negócio.
Por isso que, assim, a gente, conversando com os pares, achou melhor não se envolver agora na política, não prejudicar, não atrapalhar, e que o Leandro consiga, e o que eu torço muito, é meu amigo, eu adoro o Leandro, a gente... janta junto, conversa, ele nunca ouviu da minha boca nada contra ele. A única coisa que eu questiono ele, e ele sabe disso, uma vez ele me disse que jamais seria presidente da Portuguesa se não fosse remunerado, né? E eu acho
ele que citou isso também, que é necessário para a entrega.
Mas assim, lá não é... Se for para ser remunerado, tem que ser um profissional, um CEO. Eu acho que a Portuguesa não tem condições de remunerar ninguém, né? Você vê que anomalia é, assim, o nosso representante na SAF é o próprio presidente Castanheira, que se autonomeou lá e ganha por lá. Isso não passou por ninguém, ele não perguntou a ninguém. Então, assim, é uma anomalia. Assim como tem uma denúncia, ele recebendo remuneração de uma outra SAF, do Grupo Águia, e que ele confessou que ia receber 5% da SAF, 5% esse que podia voltar para o clube.
O Armando, eu sei que se tornou...
E ninguém apurou isso. Incrível, cara, como a Portuguesa se normalizou errado.
Eu sei que isso se tornou um problema público, mas ele é um problema de ordem interna, pelo que eu estou entendendo. Sim.
Não tem a dúvida que é interno. Não tem a dúvida.
Armando, Desculpe, por favor, conclua, perdoe.
Não.
Não, por favor.
Não, o que a gente tem visto, tem falado que já é público, que os seus colegas, a imprensa tem noticiado, né? Então isso nos preocupa, né?
Armando, eu acho que o patrimônio que da grande patrimônio da Portuguesa é a área que é a área onde fica a Portuguesa, numa localização privilegiada, na beira da Marginal Tietê, próximo do centro da cidade. É, e é uma área que ela é dividida, né? Uma parte pertence à Portuguesa, outra parte o poder público cede em comodato.
Perfeito.
Quanto vale essa área da Portuguesa?
Eu acho que a nossa área, junto aos 100 mil metros,
é.
Ali deve valer 15 mil reais o metro. Eu estou me baseando porque o Center Norte está fazendo um empreendimento residencial e comercial e está vendendo os imóveis a 15 mil reais o metro. Então você faz a conta aí, vezes 100 mil metros.
É um dinheiro razoável.
Um bi e meio, né?
Sim, sim. Provavelmente. E como é que vai se resolver esse impasse, já que é um problema de ordem interna? Porque até onde vai, pelo que eu entendi nas duas entrevistas, a SAF está cumprindo o papel dela, está dentro do que foi acordado, dos direitos que lhe foram otorgados por pessoas que naquele momento tinham a procuração da Portuguesa, porque fazia parte, eram membros eleitos, que poderiam fazer esse tipo de negociação pela Portuguesa, em nome da Portuguesa. Há uma insatisfação e agora alguma medida tem que ser tomada. O que que vai ser feito?
Não, a gente tem que cobrar internamente, como você falou, isso é uma cobrança interna, ele tem que apresentar os números. Então, ora, se ele está dando, ele deu um prejuízo de 21 milhões, ele disse que investiu 45 milhões e deu um prejuízo de 21 milhões, ele já gastou 66 milhões. Ele tem que mostrar para a gente, que somos sócios em 20%, onde gastou esses 66 milhões. Foi em atletas, ele reformou o CT, o que a gente sabe que não fez. Ele precisa explicar isso, Fernando. Então, é isso que a gente tem que cobrar com veemência.
Da SAF, né? Para ficar bem
da
claro.
Da SAF. Exato. Mas porque, se ela está dando prejuízo, como é que ela vai pagar a RJ?
Vai ficar uma situação delicada, porque só tem um caminho, que é uma interpelação judicial, e é uma coisa que vocês não querem. Então não vai ter solução.
Ele deu uma declaração, Fernando.
Ele, quando você fala, é quem?
O CEO da SAF. Reduziu a dívida para 170 milhões. É mentira.
É o Alexandre Bourgeois, não é?
É, eu acabei de ver aqui o extrato de dívida fiscal da Portuguesa Federal. 139 milhões. Eu vou passar aqui para o Lucas, 139 milhões, 800 e pouco. Hoje, só federal, fora trabalhista, fora a civil. O que ele vai acordar na RJ não são as dívidas fiscais, porque essas não entram em RJ, são as dívidas trabalhistas e cíveis. Então, assim, mente, para que mentir? Vamos falar a verdade, vamos junto enfrentar tudo.
Eu acho que quem está perdendo, em toda essa situação, infelizmente, é a Portuguesa, que trouxe uma luz de esperança quando voltou a disputar a elite do futebol de São Paulo, surgiu a informação da SAF, a preocupação da reconstrução da Portuguesa, e quando nessa situação que você está apontando aí, o Armando Gonçalves, e pelo que trouxe também o Leandro, infelizmente não passou de uma miragem essa recuperação, esse ressurgimento da Portuguesa.
Eu torço, assim, eu sou torcedor de arquibancada, vou ver todos os jogos, meus filhos, fui no jogo de despedida do Canindé. Como é que mexe com a torcida com isso, Fernando? Você sabe disso, teve uma camisa com a marca despedida. Aí depois foi para agosto, depois para janeiro e não tem nada, nada. Assim, para que mentir? Senta com a torcida, senta com a gente e fala a real. Não fica iludindo, a Portuguesa não aguenta mais ser iludida. A Portuguesa está numa fase extremamente, é o momento mais delicado da vida da Portuguesa, porque se a FRJ não for homologada, ela vai fechar. Quem vai pagar vai ser os dirigentes, porque isso volta para os dirigentes, inclusive os conselheiros. Então, assim, o que falta é isso, é o que você falou, a gente tem que resolver internamente, porque agora não adianta mais buscar outra solução, tem que se resolver com essa, se essa não resolver, se tiver uma melhor, a gente tem que ofertar a melhor para dentro de casa, né?
Ok, Deus passa pelo rompimento,
uma melhor.
Passa pelo possível rompimento da SAF,
exatamente.
Que não está juridicamente aprovada. mas está em pleno funcionamento. É muito difícil entender esse buraco que a Portuguesa se meteu por opção própria, porque ela autorizou, no momento que existia um outro mandatário, autorizou a ter esse tipo de associação. Fica muito difícil, acho que é uma coisa interna que a Portuguesa tem que resolver entre vocês. Senão, como você disse, o perigo é o fechamento definitivo da Portuguesa, que vai ser algo triste para o futebol, pela importância histórica que tem a Portuguesa dentro do cenário esportivo brasileiro.
Ah, Fernandinho, a Portuguesa é muito grande, a gente sabe da história, do respeito que vocês têm, todo mundo tem. É, a gente não pode ficar assim de cabeça baixa, aceitando tudo que vem, Fernando. Eu não me conformo com isso. A gente tem uma história que o próprio avô do Leandro fez. O cara vem dizer que fez em um ano mais do que 100 anos. Isso é uma vergonha, cara.
É, mas aí eu entendo a indignação de vocês pela história, pela tradição, pelo envolvimento familiar, inclusive, de gerações aí com a Portuguesa. Mas é uma coisa que a gente está mostrando aqui os dois lados dessa discussão, né? É uma situação que a Portuguesa, vocês vão ter que entrar em acordo, tanto quem gosta, quem não gosta da SAF, porque o bem comum acho que seria o ressurgimento e a reconstrução da Portuguesa. Parece que esse caminho, nesse momento, ele está truncado.
Certo, é isso aí. É, a gente tem que ter um conselho muito combativo. Que os novos conselheiros aí sejam conselheiros combativos, com muita cobrança, que essa nova mesa do conselho também seja uma mesa que...
É uma mesa já parcial, definida, né? Porque já é uma candidatura única, então a responsabilidade aí vai ter que ser dessa reconstrução, dessa readequação do modelo que está sendo aplicado na Portuguesa. O problema é que a insatisfação com a SAF, mas ela juridicamente, pela pouca informação que eu tenho à distância, ela está cumprindo o que foi acordado. O problema foi a Portuguesa que abriu a porta para esse tipo de situação.
É isso mesmo, né? Outra preocupação, a dívida da Portuguesa nos últimos 6 anos aumentou 211 milhões, né? E assim vai, e assim nós vamos indo, né? E daqui a pouco a gente não tem nem o patrimônio que foi construído com muito suor aí, né? Não há investimento na base, né? A gente sabe que tá oferecendo a base para terceiros,
né? São Paulo tentou fazer, e algum tempo atrás nós tivemos no próprio Corinthians, a Eurosport, no Juventus, que é a origem aí do maior empresário hoje do futebol brasileiro, que é o Giuliano Bertolucci.
Ele era
genro do seu Duarte, que começou com tudo isso, enfim, mas é o modelo que a gente tem hoje de futebol, essa associação. Armando, eu queria agradecer demais. Você queria acrescentar mais alguma coisa, por favor?
Não, só agradecer teu espaço, dizer assim que a gente quer que a Portuguesa perenize, que ela tenha projetos que sejam recorrentes e sejam eternizados, e que ela volte a ser a Portuguesa forte, valente, que sempre foi. Que ela não aceite qualquer coisa, não se conforte com qualquer coisa. Que a gente é muito grande. Muito grande. Você sabe disso, você é descendente de português.
Sim, a Portuguesa não pode esquecer o tamanho dela, mas ultimamente...
Exatamente.
Sim. Infelizmente.
Eu não aceito que gente de fora venha, que chegou agora, venha humilhar 100 anos de história.
Desculpa,
mas eu não aceito.
Infelizmente, é uma questão interna, um problema que você aponta, que a própria Portuguesa criou dentro da sua estrutura de gestão administrativa. Armando, eu queria agradecer demais aí a sua participação, e a gente mostrou os dois lados dessa história da Portuguesa, que o que a gente também quer, como você disse, a Portuguesa é um time muito querido por todos. Eu comecei minha vida profissional cobrindo a Portuguesa dentro do esporte, então eu tenho um carinho muito grande, lembranças maravilhosas da Portuguesa. Portuguesa, só um personagem folclórico, que era o Mário Fofoca, que vivia brigando com todo mundo. Eu adorava o Mário, muita gente interessante, importante, que passou lá pela Portuguesa. Enfim, Armando, muito obrigado, e a gente torce para que vocês encontrem um denominador comum que traga a possibilidade da Portuguesa se recuperar e se reestruturar e voltar a ocupar o espaço que é dela, mas que nesse momento ela está ausente. Muito obrigado, viu?
Obrigado você, obrigado por dar voz à Lusa.
Tá ok. Muito obrigado, Armando Gonçalves, aí, a oposição da Portuguesa, vivendo esse momento de eleição que acontece no próximo final de semana. Mundo nos Esportes, vamos faturar, a gente volta já.
O Mundo dos Esportes. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Mundo dos Esportes. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor da líder em suspensão é HG Nakata. Pode contar. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus, essa final promete. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre em campo, dá tudo certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. Consórcio VW.com.br. E Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. O Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 chega ao fim. E neste dia 14, a TV Band exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o Troféu Nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Band Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública.
Oferecimento à EGEA. Nossa natureza movimenta a vida.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom! Como ele é habilidoso!
Os astros.
Lateral Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Alô, Jaçanã! Alô, São Paulo!
O Max Atacadista faz uma inauguração gigante na Rua Manuel Gaia.
É um atacarejo completão, como a região merece, e uma inauguração gigante!
Fraldinha, R$ 37,97 o quilo. Cebola, R$ 1,99 o quilo. Leite 1 litro no Clube Max, a partir de R$ 3,28. Arroz Prato Fino, 5 quilos, R$ 22,89. Tixan, 2 quilos e 418,90. Skol, 350 ml com 18, R$ 53,64. Beba com moderação.
E tem mais ofertas e descontos gigantes de inauguração aqui no Clube Max.
O governo de São Paulo está transformando a saúde do estado com a tabela SUS Paulista. Isso porque chega a investir até 5 vezes mais por procedimento que a tabela do governo federal. Cerca de 8 bilhões de reais a mais na saúde. E tudo isso vira muito mais exames, mais médicos e vira recorde histórico de cirurgias programadas realizadas. Hoje o estado faz em um ano o dobro do que era feito. A tabela SUS Paulista é saúde em dia. E muda a vida, muda tudo. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Golaço do Brasil!
Histórias das Copas. Oferecimento Bet Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. E Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira.
Marrocos e Escócia voltaram a aparecer no caminho da amarelinha. O grupo da Copa de 26, com exceção de Haiti no lugar da Noruega, é o mesmo de 1998. E se a Copa da França não é a memória mais feliz para os brasileiros, ao menos o começo foi positivo. Na abertura da Copa daquele ano, a seleção venceu os escoceses por 2-1. No segundo jogo, contra Marrocos, o nome deu seu primeiro passo para a história. Ronaldo Fenômeno, marcando seu primeiro gol em Mundiais e abrindo caminho para uma vitória por 3-0. Quase 3 décadas depois, um reencontro inesperado. Se o começo da história será igual ao de 98, que ao menos o final seja diferente.
Mundo dos Esportes, com Fernando Fernandes.
É isso aí, minha gente. Seguimos aqui no Mundo dos Esportes. Agora é hora de memória com ele, Milton Parrom. Pode chegar, Parrom. Boa tarde.
Rádio Bandeirantes de São Paulo, Brasil, no comando da cadeia verde e amarela.
Norte. Eu tomou, que é gol!
Para a vitória esmagadora de Adar Jofre.
A primeira vitória de Adilson Aguilar Rodrigues.
Outro espetáculo de Maradona pelo percussão para Pelé. Pode sair no gol, chutou.
No Mundo dos Esportes, hora de memória.
Boa tarde, Fernandinho, e a todos que nos ouvem. Finalmente está chegando mais uma edição do Campeonato Mundial de Futebol. Como demora para passar esses 4 anos, hein? Mundial de Futebol, uma história que completa em 2022, agora, nada menos que 92 anos. Nasceu do sonho de um francês que dedicou toda a sua vida ao esporte, Jules Rimet. Inspirado pelo sucesso do torneio olímpico de futebol, ele, na qualidade de presidente da FIFA e da Federação Francesa de Futebol, conseguiu promover o primeiro Mundial em 1930, tendo como país sede o Uruguai. Seu principal objetivo era aproximar os povos do mundo por intermédio do desporto. E conseguiu. A partir deste domingo, às 7 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes, vamos apresentar 9 programas recordando todos os mundiais de futebol, desde o primeiro em 1930, no Uruguai, até o último, realizado em 2018, na Rússia, tendo a França como vencedora. Trechos para vocês do programa que irá ao ar amanhã.
O Brasil de 1930 ocupava-se apenas de 2 assuntos. Um deles, o político.
Governador João Pessoa, candidato a vice-presidente do país. Aliança Liberal, recentemente solicitado, partiu hoje com decisão. A intervenção no estado da Paraíba é iminente, como destaca o general Custódio.
O outro assunto era o futebol. Ano que Carmen Miranda foi consagrada com a música Taí, maior sucesso daquele carnaval. 1930. Foi nesse ano que se realizou também o primeiro campeonato mundial de futebol, por inspiração do dirigente Gilles Rimet. O país sede foi o Uruguai. E o Brasil, já naqueles tempos, exibia a sua mais forte marca no campo desportivo, a desorganização. Há um mês do campeonato e sequer tínhamos um time formado, e tudo por culpa dos eternos desentendimentos entre paulistas e cariocas. Os paulistas se recusaram a atender a convocação, exceto um dos atletas, Araquém Patusca, que para não ser hostilizado no Porto de Santos, embarcou no navio clandestinamente.
Eu entrei pelo vapor e fui para a cabine e fiquei lá fechado, enquanto o vapor não saiu. Questão política, é. E eles me levaram porque eu havia rompido com São Paulo. Está abrigado. Os cariocas e os paulistas ficaram amuados, um com os outros, zangados, e não quiseram tomar parte. Depois queriam impor que jogasse só o time deles. O pessoal não queria que eu fosse e os outros queriam explorar a minha ida para lá.
A desorganização da seleção brasileira foi tamanha nesse primeiro Mundial, o de 1930, que para chefiar a delegação, em vez de dirigente de futebol, foi nomeado um diretor da Federação de Tiro ao Alvo. Fizeram parte dessa delegação ainda 2 jornalistas, um árbitro e um massagista que tinha uma particularidade muito interessante. Johnson, seu nome, nunca havia massageado alguém em toda a sua vida. E um outro fato muito curioso é que depois de formada a comitiva e já lá em Montevidéu, é que se percebeu que o time precisava também de um técnico. Aí não teve mais jeito. Aliás, teve jeito sim. O clássico jeitinho brasileiro, segundo o único craque paulista que integrou aquele time, o nosso Araquém Padusca.
Nós mesmos é que tomamos as deliberações e...
E veio, claro, o desastre. Primeiro jogo, primeira derrota. Iugoslávia adversária. O gramado do Parque Central estava encharcado de tanta chuva naquele dia 14 de julho de 1930.
Com frio, estávamos apanhando da temperatura, do estado do campo, estava uma lamação.
O jogo seguinte foi contra a Bolívia, a qual o Brasil impôs uma goleada por 4-0. Só que já estávamos desclassificados e o jogo foi apenas para cumprir tabela. A delegação brasileira voltou para casa antes do jogo final daquele Mundial disputado entre o Uruguai e a Argentina, denominado de a Batalha do Prata. As brigas entre argentinos e uruguaios vinham de longa data, e não apenas pelo futebol, também por causa da música. Nessa questão de tango, os uruguaios sempre disseram aos argentinos: vocês costumam passar a mão naquilo que é dos outros. O tango mais famoso do mundo chama-se comparsita, é este aí em fundo. E comparsita de um autor uruguaio, não é argentino, é Mato Rodrigues. Aliás, o maior compositor de tango de todos os tempos também não é argentino, é sul-brasileiro, Alfredo Lepera. E as brigas iam por aí afora. 2 anos antes, em matéria de futebol, em Amsterdã, uruguaios e argentinos já haviam se enfrentado numa outra final internacional, disputando o título olímpico de futebol. E naquela ocasião, a primeira partida havia terminado empatada. E no segundo jogo decisivo, o Uruguai venceu com um gol nos minutos finais.
Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer.
E o mais célebre cantor de tango de todos os tempos, que os argentinos chamam de Carlito, que é Carlos Gardel, também não é argentino, é francês. Ora, tudo isso alimentou aquele cenário de guerra na final da Copa de 30. Os jornais da época mostram que realmente foi uma verdadeira batalha campal aquela final do primeiro Mundial entre uruguaios e argentinos. Milhares de torcedores argentinos foram inclusive presos na capital uruguaia por porte ilegal de armas nas horas que antecederam o jogo decisivo. Aqui no Brasil, havia também um clima de revolução nessa mesma data, mas não por causa do futebol, porque o Brasil estava fora mesmo. Por causa da política. Quando não é por uma coisa, é pela outra, perceberam? João Pessoa, candidato a vice-presidente da República na chapa de Getúlio Vargas, foi assassinado no Recife a 26 de julho, anuviando as eleições que se aproximavam.
Do norte um herói altaneiro que da pátria o amor conquistou. Foi um vivo farol que ligeiro acendeu e depois se apagou. João Pessoa.
Enquanto isso, lá em Montevidéu dava exatamente aquilo que todo mundo já estava esperando.
Desde Colômbia a Amsterdã, desde Montevideo, la celeste brillando está. Vayan pelando las chanchas, vayan pelando las chanchas, aunque les cueste el trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo va a acabar. Vayan pelando las chanchas, vayan pelando las chanchas, aunque les cueste el trabajo.
donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo.
Uruguayo, sangre de campeones, uruguayo, garra y calidad.
A exaustão esta música varreu o Uruguai semanas inteiras. Em Montevideo, deu o esperado, Uruguai campeão. E no Brasil, deu o inesperado. Ganhou Júlio Prestes, mas quem levou foi Getúlio, graças a um movimento armado. O primeiro Mundial de Futebol de 1930 foi vencido pelo Uruguai, que no jogo final derrotou a Argentina por 4-2.
Lembrando que a última vez que a taça Jules Rimet esteve em disputa foi em 1970. De acordo com o regulamento, a seleção que se sagrasse tricampeã ficaria com o troféu em definitivo. E o Brasil conseguiu a proeza. 1958, 1962 e 1970. A partir de 1974, uma nova taça foi criada pela FIFA. Na semana que vem, mais histórias dos mundiais de futebol. Um abraço, Fernandinho, e a todos que nos ouvem.
Grande abraço para você, meu querido Milton Parron. Como é bom ouvir o hino nacional brasileiro, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente deixou de lado. A gente deixou esse amor aí ao nosso país, que ele é materializado principalmente no futebol. Cara, e eu fico surpreso, cara, que você vê crianças que não sabem cantar o hino nacional, não sabem a letra. É uma brecha no ensino muito grande, cara. Eu me lembro que eu cantava o hino nacional antes de entrar para a sala de aula, a gente fazia lá no pátio, aquelas filas em terminar, um braço na frente, cada dia cantava um hino. Mas o hino nacional é um símbolo muito importante de unificação, de transformação. E acho que a gente deveria tomar mais cuidado. É como acontece, meu, me perdoe, mas no estádio do Palmeiras, tá tocando hino nacional, os caras aquele Palmeiras. Cara, acho isso um desrespeito desnecessário, cara. Saca? É uma coisa de conscientização. Os palmeirenses vão ficar bravos comigo, vão me xingar e tal, mas é uma postura que eu tenho. Enfim, tocamos o barco. Agora é hora, sabe de quem? Da Maria Eugênia Cotaiti, para falar de futebol feminino.
Fala, Fernandinho! O Corinthians lidera o ranking de clubes do futebol feminino divulgado pela CBF nesta quinta-feira. A lista utilizada para a temporada de 2026 considera a participação dos clubes nas competições realizadas pela organização nos últimos 5 anos. As equipes vão somando valores de acordo com a classificação e vaga nas próximas fases. O Palmeiras, São Paulo e Ferroviária aparecem em seguida. O Internacional completa o top 5 das equipes. No ranking das federações, a Paulista está em primeiro, seguida pelas federações do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal. O sucesso dos times paulistas nas competições nacionais faz da FPF a melhor colocada. Agora, falando do próprio Paulistão, Corinthians e Palmeiras se enfrentam no dia 7 de dezembro na final do Paulistão Feminino. O jogo de volta está previsto para o dia 14. Nesta quinta-feira, o Corinthians avançou de fase ao vencer o São Paulo por 2-1 de virada na Neoquímica Arena. Na ida, o Corinthians havia aberto vantagem mínima por 2-1 na Arena Barueri, com 2 gols da atacante Johnson. As palestrinas, por sua vez, empataram por 1-1 com a Ferroviária. Na ida, o Palmeiras também já havia aberto a vantagem por 2-0 na Arena Fonte Luminosa, com gols de Amanda Gutierrez e Paty Maldaner. Atuais campeãs estaduais, o Palmeiras busca o bicampeonato consecutivo. Por fim, a seleção brasileira feminina vence Portugal no último amistoso do ano por 5-0 no estádio municipal de Aveiro, na Europa. Os gols foram marcados por Gabi Zanotti, Ludmilla, Dudinha Rodrigues, Belinha e Bia Zanerato. Na semana retrasada, porém, as canarinhas foram derrotadas pela Noruega. As brasileiras vinham de uma sequência de 2 vitórias contra a Inglaterra e a Itália. todas as partidas serviam como preparação para a Copa do Mundo de 2027, que vai ser realizada aqui no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. É isso, Fernandinho. Volto com você.
Maria Eugênia Cotaiti, muito obrigado, muito obrigado. Falando sempre do futebol feminino aqui no Mundo dos Esportes. E é o seguinte, daqui a pouquinho começa o Concentração com a apresentação do Bruno Migliozzi. Agora é hora do Sports All the Time, esportes norte-americanos. É você, Lucas Bueno.
Sports All the Time, na Rádio Bandeirantes. Tudo que rola nas ligas americanas.
Fala, Fernandinho e todos que nos acompanham no mundo dos esportes. Uma das maiores marcas da história da NBA chegou ao fim. Pela primeira vez desde janeiro de 2007, 1.297 jogos depois, LeBron James ficou abaixo de 10 pontos em uma partida da temporada regular. O fato ocorreu na vitória dos Lakers sobre os Raptors por 123 a 120, quando LeBron terminou com 8 pontos, 6 rebotes e 11 assistências. A queda da sequência, maior do que a carreira de praticamente todos os atletas da liga, tomou contornos dramáticos, porque LeBron poderia ter focado no recorde, mas preferiu garantir a vitória. Na última posse de jogo, com o placar a 120 a 120 e cerca de 5 segundos no cronômetro, LeBron tinha a bola nas mãos, infiltrou e, ao invés de arremessar, enxergou Rui Hachimura livre na zona morta. O japonês recebeu o passe e conseguiu arremessar equilibrado, sem marcação, para sacramentar a vitória dos Lakers. É bem verdade que não foi por falta de tentativa que o recorde não continuou. Os 8 pontos de LeBron vieram todos de 4 arremessos convertidos em quadra, sem lances livres na conta. O aproveitamento, porém, foi baixo, uma vez que ele errou 13 tentativas ao longo dos quase 36 minutos que ficou na partida. Questionado por um repórter após o jogo se tinha algum arrependimento, James só respondeu: "Não, nós vencemos o jogo." O tamanho da façanha de LeBron nesses quase 20 anos pode ser medida pela dificuldade de outro atleta repetir a marca. Agora que a sequência do astro do Lakers caiu, quem detém o maior número de partidas consecutivas marcando pelo menos 10 pontos é Kevin Durant, do Houston Rockets, com 267 jogos e com 37 anos. Entretanto, é difícil imaginá-lo na liga por mais do que 5 anos, o que não deixaria nem perto de alcançar LeBron James.
Agora é hora do futebol do interior, é você, ou melhor, do futebol internacional, é você, Guilherme Agrella.
Oi, Fernandinho, tudo bem? Boa tarde pra você e boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mundo dos Esportes. Vamos lá atualizar o futebol internacional, a começar por Copa do Mundo, pela seleção italiana de futebol. Por quê? A Federação Italiana definiu o estádio de Bergamo como o palco da partida entre Itália e Irlanda do Norte no dia 26 de março. Isso é importante porque a Itália nunca perdeu nesse estádio, ou seja, a superstição está feita. Nesses termos, a seleção italiana está mais do que protegida. Vamos lá. Estreia de Gennaro Gattuso, atual técnico da seleção, foi justamente nesse estádio e com uma goleada por 5 a 0 sobre a equipe da Estônia em setembro. Além deste jogo, outras duas partidas que terminaram em empate por 1 a 1. Então a Itália nunca perdeu no estádio de Bergamo e se prende muito a isso aí, na superstição, para passar pela Irlanda do Norte. Quem passar deste confronto enfrenta País de Gales ou Bósnia e Herzegovina para definir aí de vez quem vai um dos 4 classificados da Europa para a Copa do Mundo do ano que vem. Ainda na Europa, mas agora no futebol turco, que segue nas páginas policiais. Pois é, na última sexta-feira, o capitão do Fenerbahçe, o Mert Yandas, foi detido pela polícia, mais um jogador envolvido nesse esquema, esse escândalo de apostas esportivas. Além, então, do Mert Yandas, outro jogador que foi pego pela polícia, detido na última sexta-feira, foi o Metehan Baltasi, do Galatasaray, que é justamente o grande rival do Fenerbahçe. Ó, 46 mandados de prisão foram expedidos Entre esses alvos de mandados, 29 jogadores aí que atuam na Liga Turca. Então realmente é um enorme escândalo que vem acontecendo aí desde novembro deste ano. A investigação da promotoria de Istambul já havia levado ao encarceramento 6 árbitros de futebol que apitavam na liga, inclusive. E anteriormente a isso, outros 150 árbitros também já tinham sido afastados, comprovadamente culpados por envolvimento nesses esquemas de manipulação de apostas. Realmente uma situação muito delicada lá no futebol turco, onde não é menos delicado, mas em relação a atraso de salários, é na Argentina com o Gimnasia La Plata, que está na semifinal do Campeonato Argentino, próximo de conquistar o seu primeiro título do campeonato Série A na era profissional, mas tem salários atrasados. E com isso, o elenco, que é semifinalista, como eu disse, não se apresentou aos treinamentos na última quinta-feira. Isso já tinha acontecido no início de novembro, depois de uma vitória, inclusive, contra o gigante River Plate. E agora, às vésperas de uma semifinal, vai enfrentar aí o seu arquirrival Estudiantes de La Plata na segunda-feira, a 13h, no horário de Brasília. Ainda assim, um protesto dos jogadores que não se apresentaram aos treinamentos na última quinta-feira. É isso, Fernandinho, eu fico por aqui atualizando o futebol internacional e eu tô de volta aqui então no sábado que vem. Abraço, Fernandinho, valeu!
Pra você, Guilherme Agrela, agora é o seguinte, Diogo Braga, lendas!
Um grande abraço, Fernandinho, boa tarde pra você, boa tarde, amigo ouvinte ligado aqui no Mundo dos Esportes deste sabadão, pegando carona na grande final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, e também nessa decisão do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Palmeiras, que acabou dando Flamengo nas duas, mas o Palmeiras foi vice-campeão no Brasileirão. Nós vamos homenagear mais um jogador que jogou nesses dois grandes times. Estamos falando hoje de Raimundo Ferreira Ramos Júnior, mais conhecido como Júnior Baiano, zagueiraço. Nasceu em Feira de Santana no dia 14 de março de 1970, fez a base toda no Flamengo, onde subiu para o profissional em 1989, com 19 anos. Foram 4 passagens pelo clube, com 288 jogos no total e 32 gols marcados. Olha só, hein? Junto com o Juan, outro grande zagueiro ídolo do Flamengo, é o maior zagueiro artilheiro da história do rubro-negro. Foi campeão da Copa do Brasil de 1990, do Brasileirão de 92 e dos Cariocas de 1991, 96 e também em 2004. Saiu do Mengão para jogar no São Paulo em 1994, lá no Tricolor Paulista. Foram 78 jogos e 11 gols. Foi campeão da Recopa Sul-Americana de 94. No ano seguinte foi parar na Alemanha, no Werder Bremen. Ficou lá um ano, com 102 jogos e 21 gols. Aí ele voltou para o Brasil de novo, para o Flamengo, e depois, 2 anos depois, vai jogar no Verdão. Ficou um ano só no Palmeiras, mas foi suficiente para vencer, olha quantos títulos: a Libertadores de 99, a Copa do Brasil de 98 e também a Copa Mercosul de 98. Foram 72 jogos no Verdão e 16 gols. Aí ele volta para o Rio de Janeiro, mas dessa vez para o Vasco da Gama, no final de 1999. Lá ele foi campeão novamente da Copa Mercosul, mas no caso do ano 2000, e no mesmo ano campeão brasileiro pelo Vasco da Gama. Em 2001 ele vai jogar, sabe onde? Na China, por 2 anos, até voltar para o Brasil em 2003 no Internacional. Ainda vai passar pelo Flamengo, América do Rio, Brasiliense, Volta Redonda, Macapá e encerra a carreira no Miami FC em 2009. Ele é o 8º defensor com mais gols na história do Brasileirão e o 3º zagueiro com 29 em 177 jogos no total aí no Campeonato Brasileiro. Pela seleção foram 25 jogos e 2 gols entre 1992 e 98. Fez parte daquela seleção que disputou a Copa do Mundo de 98, inclusive chegou na final contra a França, infelizmente perdendo por 3-0. Inclusive nesta final que o Brasil perdeu, foi o último jogo do Júnior Baiano pela seleção brasileira. Tá aí nossa homenagem a mais um grande representante, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, porque esses dois times estão merecendo, viu? Abraço, Fernandinho!
Outro pra você, Braga. Agora é hora do MMA, JM Lobato.
Senhoras e senhores, parem as máquinas. Fernandinho, JM Lobato por aqui. Esse final de semana já tem um misto de emoções rolando após os grandes anúncios que o UFC fez para os próximos meses. O mais recente deles confirmado agora há pouco, há poucas horas. Realmente vai acontecer o duelo pelo cinturão BMF entre o dono do título, o havaiano Max Holloway, contra Charles do Bronx Oliveira. É, o Charlinho conseguiu garantir essa luta após vencer no UFC Rio e tem a chance de conquistar o cinturão de cara mais casca-grossa do Ultimate. O que também é oficial é que a leoa Amanda Nunes vai voltar ao octógono mais famoso do mundo. Depois de pouco mais de 2 anos desde o anúncio da aposentadoria, a maior lutadora de todos os tempos retorna para enfrentar a atual campeã do peso galo feminino, Kayla Harrison. Duelo esse que estará no primeiro card de 2026, que é um ano de recomeço para o UFC. O evento do dia 24 de janeiro inicia a parceria entre Ultimate e a Paramount, nova detentora do direito de transmissão pelo mundo. E isso vai trazer novidades para os fãs, que terão uma experiência nova para acompanhar a categoria. E também novidades para os atletas, que receberão bolsas e bônus maiores, graças ao investimento que envolve essa nova era no UFC. Além do retorno de Amanda Nunes, o presidente do Ultimate, Dana White, também anunciou outras lutas importantes. Os principais destaques ficam para Deyson Figueiredo, que encara Umar Nurmagomedov pelos galos, Jean Silva, que enfrenta Arnold Allen pelos penas, e tem a luta principal com a disputa do cinturão interino do peso leve entre o norte-americano Justin Gaethje e o britânico Perry Pimblett. O campeão da categoria Ilia Topuria declarou estar com problemas pessoais e, por esse motivo, não poderia lutar nesse momento. Por isso, um cinturão interino estará em jogo. O último grande anúncio foi o da disputa pelo cinturão peso-pena entre o campeão, o australiano Alexander Volkanovski, e o manauara Diego Lopes. Vai ser a segunda luta entre eles, na primeira, uma verdadeira guerra de 5 rounds, que acabou terminando com a vitória de Volka na decisão dos juízes. Falei bastante do que vai rolar ano que vem, mas vamos pensar um pouco no agora, no hoje talvez? Sim, neste sábado tem Alexandre Pantoja defendendo o cinturão peso-mosca contra a jovem promessa Joshua Venn. O carioca domina a categoria há muito tempo, já é o atleta com mais vitórias na história dos moscas, também é quem mais finalizou lutas por via rápida e chega agora para a quinta defesa de título. Pantoja é um craque do esporte, um grande campeão do UFC, mas também um grande campeão da vida. Ele que, quando mais novo, para conseguir bancar as aulas de Muay Thai, chegou a trabalhar como garçom, frentista, entre outras funções. Durante a pandemia, mesmo já contratado pelo UFC, precisou fazer uns bicos como motorista de aplicativo. E hoje é o campeão mais dominante da organização. Um espetáculo, senhoras e senhores. Eu sei que eu já falei bastante, mas muita coisa aconteceu nos últimos dias. Só para encerrar, espero que todos vocês estejam preparados, porque não sei se perceberam, mas... com a luta do Charles acontecendo no final de março, se tudo der certo, dia 1º de abril poderemos ter 6 cinturões com o Brasil. E nem é mentira, viu? Ah, valeu, Fernandinho. Semana que vem eu volto com mais do Mundo das Lutas. Fui!
E eu também vou com o J. Maciel. Acaba o J.M. Lobato, perdão. Termina o Mundo dos Esportes. Estouramos o tempo aqui, hoje foi demais. Obrigado, Lucas Braga.
Muito obrigado, Fernandinho.
Valeu, Bueno, obrigado. Vamos provocar, cara. Valeu, Vicky, muito obrigado.
Valeu, Fernandinho, até a próxima.
Na Central Técnica, o Beto Rebeque, Roberto Dias, enfim, todo o timaço da Bani, cara, já chega uma hora que começa a enrolar tudo, cara. É o seguinte, você fica agora com concentração no comando do Bruno Migliozzi. E eu convido vocês de segunda a sexta-feira na TV Bandeirantes, sempre depois do Jornal da Noite, à 1 da manhã, aquele resumo esperto do dia esportivo com o Esporte Total. E todo sábado aqui na Band eu conto com a sua participação. Valeu? Aquele abraço, você sabe, aqui a conversa é diferente. Até mais.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, o Mundo dos Esportes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar com a líder em suspensão. Nakata, pode contar. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus, essa final promete. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar.
Tigre, com Tigre em Campo, dá tudo certo. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. Consórcio VW.com.br. E Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração.
Horas, 21 minutos, está começando Concentração aqui na sua Rádio Bandeirantes. Muito bem-vindo, vamos até as 8 horas da noite falando bastante de futebol. Você que estava até agora com o Fernandinho Fernandes no Mundo dos Esportes e, claro, trocou aquela ideia, mandou o seu áudio, participou bastante e ouviu informações de vários esportes e, evidentemente, sobre discussões importantes do futebol. Falamos de fair play financeiro, a situação da Portuguesa, muita coisa. Bom, tem muito mais por vir aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Eu, Bruno Meliozzi, vou com você até as 8 horas da noite, ao lado do nosso Lucas Bueno, que está por aqui também. Antes de mais nada, fala, meu caro Lucas Bueno, como é que você está?
Fala, Meliozzi, todos que nos acompanham aqui no Concentração. Só para anunciar uma coisa bem legal que aconteceu. Opa. Agora, o Giovani, não sei se você lembra dele, ex-Corinthians... Jogou até pouco tempo no Corinthians, jogou a Copinha, se não me engano, também pelo Timão. Acabou de fazer gol no Campeonato Italiano, 2-0 do Hellas Verona para cima do Atalanta, jogando em casa. Giovani, que é uma entrevista que eu e Fabiani vamos fazer logo mais.
Pô, legal, cara.
A gente já tá marcando com ele tudo certinho aí. Agora que ele fez o gol, então acho que pode dar uma melhorada aí. Mas um belo gol do Giovani, é o segundo gol dele na partida, mas o primeiro foi anulado.
O ouvinte não sabe, né? Mas ajuda a gente quando o cara faz gol pra dar entrevista.
Ah,
né?
Sempre
e
dá
uma... A assessoria fica mais tranquilo.
Mais tranquilo. Então, muito boa tarde. Estou aqui ao vivo desde a 1 da tarde com o Fernandinho. Boa. E vamos até as 8 da noite aqui no Concentração.
Fechado. Vamos juntos, então, repercutindo muito mais no mundo da bola. A gente vai trocando ideia com o ouvinte, repercutindo também... Ainda a definição dos grupos da Copa do Mundo e, claro, o final de semana de bola rolando, porque tem Campeonato Brasileiro amanhã. Mais do que isso, hein? Tem Campeonato Brasileiro já. Mirassol e Flamengo entram em campo numa partida que é para encerrar a temporada mais do que vitoriosa da equipe do Flamengo, né? O técnico Felipe Luiz levou um Brasileirão, um Campeonato Carioca e uma Copa Libertadores, cara. Não é brincadeira, não, que esse cara conquistou em um ano de carreira de técnico, né? Dá pra dizer, porque ele começou no finalzinho do ano passado e ainda levou em 2024 a Copa do Brasil pelo Mengão. Definitivamente um dos técnicos de mais potencial aí no futebol brasileiro.
Se você parar pra pensar, ele ganhou todos os campeonatos como estreante.
É verdade.
Porque ele ganhou a Copa do Brasil como estreante. Esse é o primeiro brasileiro que ele joga o brasileiro inteiro. E o brasileirão, e daí a Libertadores. A primeira Libertadores que ele joga inteiro como estreante. É todos os campeonatos que ele ganhou como estreante.
E só teve um campeonato que ele disputou que ele não foi campeão. Foi a Copa do Brasil desse ano. O Flamengo foi eliminado.
Exatamente.
Mas nesse momento o Flamengo é o atual campeão de tudo que pode disputar no futebol brasileiro. Realmente impressionante o que faz o Felipe Luiz. Vamos repercutir, claro que daqui a pouquinho a gente vai ter as escalações de Mirassol e Flamengo, a gente não vai transmitir, mas eu e o Lucas Bueno vamos informando, claro, o ouvinte Bandeirantes dessa última partida do Mengão e também do Mirassol, que fez um ano espetacular aí nessa reta final de Brasileirão. A gente vai falando aí, é claro, de alguns personagens, de alguns momentos interessantes dessa temporada. Acho que é um bom momento também, ô Bueno, pra gente traçar juntos aqui, a gente pode trocar essa ideia e convidar o ouvinte Bandeirantes uma seleção. Que tal? A gente pode fazer nossa seleção do Campeonato Brasileiro logo mais. A gente tem uma última rodada amanhã. Acho que não vai mudar muita coisa, né? Acho que já tá pra gente ir pensando aqui em alguns nomes que se destacaram em 2025. Antes disso, meu caro Lucas Bueno, atualiza aí pra gente, porque você falou do gol do Giovani no Campeonato Italiano, mas hoje foi dia de Campeonatos Europeus. A gente teve Premier League, rodada na Liga da Espanha também. Vi que teve um jogaço aí do Barcelona. Atualiza pra gente o placar desse sabadão de futebol internacional.
Vamos lá, eu queria começar com um jogo na Inglaterra que eu vi muita gente falando assim: eu quero saber quem que tá fazendo um modo carreira com o Aston Villa, porque o Aston Villa ganhou hoje do Arsenal pelo placar de 2-1 com um gol.
É líder, né?
O Arsenal é o líder, o Arsenal tá, talvez a temporada mais próxima do Arsenal de conseguir um título finalmente. Tem batido na trave nos últimos tempos aí, mas o Aston Villa ganhou de 2-1 com gol do Buendia aos 49 do segundo tempo. Então, nos acréscimos dos acréscimos, o Aston Villa conseguiu uma vitória com o Unai Emery, que era treinador do Arsenal. Ele já treinou o Arsenal ali, acho que em meados de 16, 17, 18, ele treinou o Arsenal, depois foi pro Vila Real, rodou no PSG também, agora tá no Aston Villa. O Tottenham ganhou de 2-0 com um gol do Richarlison pra cima do Brentford. O City ganhou do Sunderland de 3-0. O Sunderland tem sido